Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com.
Hoje nós vamos estar compartilhando. Hoje é o dia propício em que nós falamos da Páscoa. As crianças estão sendo ministradas sobre a Páscoa. Mas eu quero falar a respeito dessa conexão que há entre a Páscoa e a ceia do Senhor. Amém?
Amém.
Queridos, é um entendimento tão importante para nós que nós vemos na igreja primitiva que primeiramente eles se reuniam para partir o pão. E o partir o pão não era simplesmente comida. Estava falando realmente da ceia. Então, existem realidades e realidades que nós ainda não desfrutamos, porque nós não temos ainda conhecimento, ou discernimento, ou iluminação acerca de determinados assuntos. Ou nós fomos ensinados de uma forma em que foram colocados bloqueios. Foi no início desse ano, eu estive com um irmão, e ele era de uma denominação, e ele não era batizado ainda. E ele ficou sabendo que naquele dia ia ter ceia. E nós temos ceia aqui todo domingo.
Aleluia.
Se pudéssemos estar todos os dias, teríamos ceia todos os dias.
Glória a Deus.
Amém. Porque Jesus falou, fazer isso em memória de mim. Se nós precisamos de ter memória dele todos os dias, então nós precisamos fazer a ceia todos os dias. Vocês concordam?
Sim.
Não há por que nós, como igreja, não fazermos a ceia todo domingo. Não existe um ritual de nós estarmos ceando o último domingo, ou primeiro domingo, ou segundo domingo, ou terceiro domingo. Queridos, os rituais, eles, às vezes, as tradições, eles nos deixam, nos impedem de viver algo novo de Deus. Né? A Bíblia diz que nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, resgatados das tradições que foram legadas pelos nossos pais. Ensinos que nos foram passados e nós acolhemos muitos desses ensinos como verdades. E eu não estou dizendo que aí eu falo pais, ou falo professores, ou falo talvez com alguns pastores, alguns mestres que tinham autoridade como pai, mas que liberou o ensino e, muitas das vezes, sem o entendimento, sem o conhecimento, o entendimento da verdade, e aquilo foi acolhido com a verdade. E quantas coisas nós acolhemos como verdade e que, na realidade, não são verdade? Por exemplo, quando Jesus entra numa sinagoga e tinha uma mulher que estava há 18 anos, se não me engano, eu confundo essas datas, 18 anos ela andava encurvada e ela estava na sinagoga. E Jesus veio, ele diz que ele é a verdade. E ele olha para aquela mulher e percebe que aquela mulher estava em escravidão. E talvez aquela mulher, ela estava naquela condição porque ela acreditava que ela estava sob a condenação do pecado. Amém? Ela estava debaixo de uma enfermidade ou porque ela herdou. Enfim, qualquer situação que nós passamos, e é normal, os próprios discípulos, quando viram um cego de nascença, e perguntaram para Jesus, Jesus, quem é que pecou para que ele estivesse assim? Foi ele ou foi os pais dele? E Jesus acabou logo com o assunto e falou assim, nem os pais, nem ele. Isso se manifestou para que a glória de Deus seja manifesta na vida dele. Nós temos que ter essa consciência, queridos. Tem áreas da nossa vida que talvez ainda não foram libertas, mas está prestes a se manifestar a glória
Amém.
De Deus.
Amém.
Nós precisamos entender que e a glória de Deus ela se manifesta sempre quando Jesus é revelado. E Jesus foi revelado naquela sinagoga. Ele aparece naquela sinagoga, olha para aquela mulher, e aquela mulher encurvada, e ele endireita aquela mulher. Agora, você imagina, 18 anos andando assim, eu não sei se é 18 anos. Ela andava encurvada, então ela não podia nem olhar para cima. E quando Jesus cura aquela mulher, os fariseus que estavam na sinagoga questionaram por que não podia fazer isso, porque era no sábado. Olha só, o que é a tradição dos homens? O que é a tradição que faz? Mantém as pessoas escravas. E Jesus responde, não convinha eu soltar essa mulher que é filha de Abraão, que está debaixo de uma aliança que foi feita com Abraão, libertar desse cativeiro com o qual Satanás a mantinha escrava. Por isso que a Bíblia diz que Satanás veio para cegar o entendimento dos incrédulos, porque ele sabe que quando os incrédulos são iluminados no entendimento, eles são libertos. Então, queridos, nós precisamos de revelação e entendimento a respeito da cruz, a respeito de Jesus, de quem ele é, de quem nós somos. Isso é muito importante para nós. Agora, não é só receber o entendimento, mas é acolher isso. É acolher como semente, como verdade, trazer isso para o nosso coração, para a nossa boca. Porque não adianta, a palavra precisa estar no nosso coração e precisa estar nos nossos lábios. A ponto de você não estar vendo a situação mudada, mas você declara aquilo. Entende? Sabe, e a Páscoa em si, ela surgiu num contexto de escravidão. Ela surgiu num contexto em que o povo de Israel, os filhos de Israel, estavam cativos no Egito, debaixo do jugo de Faraó. A primeira vez que apareceu a palavra mentira na Bíblia foi na boca desse faraó, porque ele é o símbolo do diabo. Amém, irmãos? O faraó, ele era escravizador. E não estou falando do faraó que foi usado por Deus quando estava junto com o governo de José. José governando junto com o faraó. Não estou falando desse faraó. Esse faraó morreu. Foi nessa época que o povo de Israel foi para lá. E veio uma nova era de faraó, um novo faraó que era maligno. E todo o povo de Israel que crescia muito, ele escravizou aquele povo. Então, quando Moisés é levantado para libertar o povo, Deus aparece numa sarça que pegava fogo, mas não se consumia. E Deus proclama para Moisés que ele seria o libertador. Enfim, nós sabemos que naquele momento Moisés ele é levantado por Deus, vai até Faraó para interceder pela libertação do povo. E ele foi o mediador daquela entre o povo de Israel e Deus. Assim como Jesus é o mediador entre Deus e a igreja. Amém? Então, Moisés, ele foi usado por Deus, ele chega até Faraó, olha, eu vim para que você que deixe meu povo ir, deixe o povo de Deus ir. Mas que Deus é esse? Eu sou. Deixa o povo ir para celebrar uma festa no deserto. E Faraó fechou o seu coração e fala para seus capatazes, vão dobrar os serviços, os trabalhos, vão tornar eles mais escravos ainda desse lugar, de escravidão, de trabalho, para que eles não acreditem nessa palavra de mentira. Qual era a palavra de mentira? É a palavra de libertação. Era a palavra da aliança. A aliança que tinha Deus com Abraão e tem, e foi selada em Jesus. Então, a aliança com a qual eles seriam libertos. E o diabo, na boca de Faraó, fala essas palavras de mentira. Satanás não quer que você entenda a respeito da graça, da aliança, da nova aliança. Amém? Ele não quer, porque são palavras extremamente libertadoras. Mexe com o inferno, queridos. Entende? Você precisa entender que às vezes você vai estar ouvindo e às vezes a gente nem sempre, quando está ouvindo, está entendendo tudo. Mas fique tranquilo. Não fique forçando sua mente para entender. Porque não é entendido aqui, ó. É aqui, ó, no coração. Quanto mais você fica como criança, mais você vai aprender. Criança aprende tudo, com a facilidade daquelas. Criança, se você for levar ela para os Estados Unidos, lá, ela vai aprender o idioma mais rápido que você. E a Bíblia diz que nós temos que ser como crianças. Para entender a palavra. Porque, às vezes, nós nos tornamos tão conhecedores de tanta coisa e aquela tanta coisa nos atrapalha. Porque nós começamos a misturar ciência com a verdade da palavra. Só que a palavra, ela é viva. E é a verdade. E nós estamos aqui para sermos santificados na verdade. Então nós precisamos desejar a verdade, porque ela nos liberta. E nós sabemos que nesse processo de libertação do povo de Israel, Deus permitiu que viesse 10 pragas sobre o Egito. Porém, o povo de Israel estava isento dessas pragas. E a última praga fala a praga da mortandade dos primogênitos. E a Páscoa, que significa passar por cima. Amém? Passar por cima. Significa passar por cima. Literalmente, a palavra Páscoa significa passar por cima. Quer dizer, era algo que viria sobre a casa de Israel e passou por cima. A morte que viria sobre eles passou por cima. Não alcançou a vida deles. Sabe, essa palavra é tão importante porque a maldição que viria sobre sua vida tem que passar por cima. A enfermidade que viria sobre sua vida tem que passar por cima. Os laços do inferno que viria sobre sua vida tem que passar por cima. Então nós precisamos entender essas verdades e essas realidades. E foi instituída lá em Êxodo, no Êxodo, livro de Êxodo, no capítulo 12, o versículo 12, capítulo 12, versículo 12, diz assim, no NVI, a comunidade, naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todas as suas gerações celebrarão como festa do Senhor. Celebrem-no como estatuto perpétuo. Queridos, é algo tão importante, que Deus perpetuou a Páscoa. Porque tem realidades que apontam para Jesus. Tudo que aponta para Jesus é para sempre. Tudo que revela Ele é para sempre. Porque Ele é a palavra. A palavra dura para sempre. Ele é para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A verdade é que quando Deus falou dessa praga, Ele orientou a casa de Israel. Cada família vai separar um cordeiro de 1 ano, sem defeito. Guarda esse cordeiro por 14 dias. No 14º dia, esse cordeiro será sacrificado. Pega o sangue desse cordeiro, passa nas vigas superiores da porta e nas laterais. Sabe, se nós juntarmos, vai formar uma cruz. O sangue seria passado lá de fora da casa. E conforme a palavra diz, que quando visse o sangue, a morte ultrapassaria. Sabe, queridos, isso traz uma realidade muito gloriosa para nós. Porque nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Nós precisamos considerar e entender quem nós somos. Porque o sangue santifica. Santificar é separar. E nós precisamos entender que nós não somos como o mundo. Nós não somos como o Egito. O povo de Israel sabia quem eles eram. E eles poderiam muito bem se considerar como do Egito. Porque o Egito representa o mundo, queridos. O Egito representa as práticas mundanas. Representa as tradições que foram legadas pelos pais. Representa a carnalidade. Representa tudo aquilo que é do mundo. Mas o sangue santifica, o sangue separa. A verdade, o sangue era mais do que uma proteção para o povo, é uma separação. Vocês são separados. A morte não vai atingir vocês. O vocês serão guardados. Nós precisamos entender que quando nós caminhamos na rua, o sangue está sobre nossas vidas, esse sangue nos protege. Laços de morte nos são cortados. Sabe, nós somos guardados por onde quer que passamos, e nós precisamos confiar nisso. Ah, mas aconteceu com fulano. Queridos, nós precisamos entender que nem todos que são Israel são israelita, diz a palavra. Que nem todos que estão na igreja creem. E quem está fora e quem não crê está debaixo dessa condenação, dessa praga, dessa ruína que está acontecendo no mundo. Amém, queridos? E é importante nós entendermos e compreendermos essa verdade. Porque era como um juízo executado sobre o Egito. Porém, esse juízo não caiu sobre a casa de Israel. Por quê? O juízo já havia sido executado sobre o cordeiro. A família tinha um cordeiro. Cada família tinha o seu cordeiro. E o cordeiro já havia sido morto. E, queridos, nós sabemos que esse cordeiro aponta para Jesus. É Jesus. É a realidade de quem ele é. Entender que o cordeiro foi morto porque o juízo foi executado sobre ele e agora nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Não há maldição. Não há praga. E nós vamos entender no desenrolar dessa palavra a conexão que tem dessa palavra com a ceia. Porque esse cordeiro, ele precisava ser assado, após ser tirado o sangue dele, precisava ser assado no fogo e ser comido. Aponta para a ceia, a carne do cordeiro. Jesus fala que a minha carne é verdadeira comida. O meu sangue é verdadeira bebida. E quando o povo de Israel sai de lá, eles são libertos da mortandade dos primogênitos, e eles são libertos do Egito. Sabe, houve a celebração da Páscoa quando eles comem a carne do cordeiro, eles espargem o sangue nas portas, e eles saem e atravessam o Mar Vermelho. Sabe, queridos, porque a condição da Páscoa é mais que uma libertação de condenação, mas também é uma condição de você ser levado à sua herança. Porque eles saíram de lá para ir para a conquista, ou melhor, para receber a herança que Deus havia destinado para eles. E nós precisamos entender que essa é a verdade que Deus tem para nós, porque esse acontecimento da Páscoa, a primeira Páscoa, aponta para a realidade da ceia. E lá em João, Evangelho de João, no capítulo 6... Versículo 56, 57, diz assim, Jesus falando, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Mais uma vez, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Você tem consciência de que realidade é essa? Porque, queridos, quando o povo de Israel saiu do Egito, foi liberto do Egito e ia adentrar em Canaã. Canaã é a terra prometida. Era a herança de Deus para eles. Queridos, a nossa herança também é um lugar. Fala assim, minha herança também é um lugar. É em Cristo. O melhor lugar é em Cristo. É o lugar onde você é uma nova criatura. É o lugar onde você é protegido, guardado e abençoado. Quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram. Então, estar em Cristo é estar debaixo da bênção, estar debaixo das realidades divinas, estar garantido, estar selado, estar comprado, é aquisição. Deus te comprou, querido. Você foi comprado. E não foi com ouro e prata. Por isso que nós não devemos nos vender por ouro e prata, por qualquer coisa alguma dessa terra, porque nós já fomos comprados com precioso sangue do Cordeiro. Assim, eu fui comprado. Mais uma vez, eu fui comprado. Terceira vez para ressuscitar, eu fui comprado. Com precioso sangue. Cristo, o seu valor é determinado por esse sangue. Ninguém pode determinar o seu valor. Ninguém nessa terra pode determinar o seu valor. O seu valor foi estabelecido pelo sangue. Entender o sangue de Jesus, entender o valor desse sangue, essa obra perfeita, entender o valor que você possui. E quando você entende o valor que você possui, você vai andar na dimensão desse valor que você foi comprado. Aleluia. Você não vai se vender por nada. O pecado não terá domínio sobre nós. O dinheiro não terá domínio sobre nós. Nada vai ter domínio sobre nós. Porque nós estamos debaixo dessa graça, desse sangue. Amém, queridos? E aí continua. Porque quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Ele está querendo transmitir uma mensagem. Tudo bem que quando ele falou isso para os discípulos, eles estavam assim, ó. Hã? Hã? Talvez estava babando, não entendendo nada. Porque Jesus falou assim, eu falei de coisas que vocês não podiam suportar. Sabe quando a pessoa está assim, você está falando com ela, ela está lá em outra dimensão, aí você precisa dar uma chacoalhada nela. Eu falei, o que Jesus está falando, meu Deus? Mas enfim, ele sabia que ele estava falando palavra de vida. Tanto que no final dessa mensagem que ele está transmitindo, muitos deixaram, muitos dos seus discípulos deixaram ele. Eu falei, dura esse discurso. E eles foram embora. E Jesus aponta para os seus 12 e fala assim, e vocês não vão também, não? Aí eles levantam, Senhor, para onde, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Ele sabia quem Jesus era. Isso era importante. Por mais que eles não entendessem a palavra que ele estava dizendo, ele sabia quem ele era. Amém? É igual quando o pai está ensinando o filho. Às vezes o filho não entende. Mas ele confia que o pai está ensinando. É o pai. O pai tem a verdade. Amém? É assim, queridos. E quanto mais nós confiamos no Espírito Santo, quanto mais confiamos nele, mais a verdade vai sendo liberada para nós. Mais nós vamos adentrando as realidades do céu para nós. E Jesus está transmitindo, assim como o pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por... A vida que você vai viver, não tem outra forma de viver, a não ser por Ele. Você pode viver na natureza de Adão, conforme Adão. Você pode viver de uma forma natural. Mas a vida que Ele tem para você... é por meio dele. E é sobrenatural. Porque ele está dizendo, a vida que eu vivi aqui pelo Pai, o Pai que vive, ele viveu em mim, e eu vivi por ele, assim também eu também vivo, e vivo em vocês. Você pode declarar, ele vive em mim?
Ele vive em mim.
Ah, glória a Deus. Por isso que o nome desse ministério é Vivos com Cristo. É profético. É para que nós venhamos profetizar isso sobre nossas vidas. Nós estamos vivos com Cristo. Nós somos vivos com Cristo. Isso não é por causa de placa, não é por causa de merchandising, nem por causa de nada. É por causa de uma realidade, uma verdade. E eu quero entrar já na realidade, porque o povo de Israel, ele comeu a carne do cordeiro, passou o sangue nos umbrais da porta, eles foram libertos da morte, adentraram o Mar Vermelho, saíram para ir em direção à herança deles. E eu quero falar agora a respeito da ceia e mostrar como que a Páscoa é uma figura da ceia do Senhor, que lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20, eu não sei se eu concluí o meu raciocínio no início, quando eu falei daquela pessoa que veio visitar e... era o dia de ceia, porque eu comecei a falar, eu entrei a respeito da ceia, mas ele expressou aquele desejo, ah, como que eu gostaria de batizar? Mas eu não posso. Eu perguntei, por que você não pode? Você não crê em Jesus? Você não crê no sangue de Jesus? Você não crê naquilo que ele fez? Porque ele estava debaixo de cadeias mentais que foram impostas para ele. E nós vamos entender porque muitas pessoas, até quem já nasceu de novo, batizou, às vezes está numa condição, saiu de casa, teve uma discussão com a esposa ou com o marido ou com o filho e não se sentiu digno de participar da ceia. Quem veio de alguma denominação tradicional sabe o que eu estou dizendo. Por quê? Nos foi ensinado que nós temos que ser dignos para participar da ceia. Não é verdade? Isso é uma verdade para nós e nós precisamos entender o porquê nós participamos da ceia. Por que que nós ceiamos? Que é muito mais do que não é um ritual religioso. A ceia é um ato profético, é algo poderoso de Deus, assim como foi para o povo de Israel. Serviu para a libertação, eles entenderem que eles seriam libertos da maldição. Então, a ceia tem toda essa realidade, essa verdade conectada com a Páscoa. E aqui, Paulo, ele começa a falar a respeito da ceia, e lá no 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20, ele diz assim, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Ele está afirmando, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos louvo. Ele está dizendo que a ceia em si era uma bagunça. Uns vinham lá, pegavam porque era um jantar em que tinha pão, tinha vinho. Não era como nós fazemos hoje, mas era tradicional. Era como um jantar em que eles comiam juntos. Mas, na verdade, não era para eles encher a barriga. Era para eles comerem a sua parte. Todos pegaram a sua parte, o pão, o vinho, e celebrar e discernir aquilo que eles estavam fazendo. Porém, eles estavam fazendo para encher a barriga. Eles estavam fazendo de uma forma natural. Eles estavam fazendo igual o Egito faz. Come e não dá graças, não celebra a Deus, não agradece, não discerne o provedor, não abençoa. Queridos, nós precisamos ter essas práticas de abençoar aquilo que nós estamos comendo, abençoar, agradecer. Isso é importante. Porque senão nós somos conduzidos por um Deus que se chama ventre. Já viu isso nas Escrituras? O Deus deles é o ventre. Aí a gente vai falar, vamos jejuar, povo? O Deus do ventre vai falar assim, não. Jejuar, não. Eu passo mal. Se eu ficar até 10 horas sem comer alguma coisa, eu vou passar mal. Não vai, queridos. Amém. Mas é importante que nós não podemos ser governados pelo nosso apetite, pela nossa fome. E jejuar é muito bom para isso. Você tirar o controle desse Deus ventre e deixar o Espírito governar. Amém. Hoje eu não vou comer. Que dia bom hoje é Páscoa. Seria se você tivesse acordado e fala assim, hoje é Páscoa do Senhor. Hoje eu só vou, o meu café da manhã vai ser o pão e o cálice. Hoje será essa a minha refeição. Sabe, queridos, é um incentivo para nós. Eu quero comer a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Amém? Amém, Jesus. Então, o povo estava assim, eles não estavam discernindo o que eles estavam fazendo, eles estavam uma maior bagunça. Aí Paulo ele vem falando, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, um bom momento de tomar o pão e partir. no momento de dificuldade. Noite que ele foi traído, noite que passamos por aflições, a noite que passamos por angústias, a noite em que as lutas estão maiores do que nós mesmos, a noite em que nós estamos sem saber o que fazer, parta o pão. Chama sua família, vamos partir o pão. Vamos celebrar a ceia? Hein? Vamos celebrar esse momento. Ou você sozinho. Pega o pão, cara, Senhor, estou angustiado, mas eu vou celebrar o seu corpo e o seu sangue. Isso vai me fortalecer. Porque a mesma força que o Egito caminhou para ir atravessar o Mar Vermelho com aquela comida daquele cordeiro, tem uma força espiritual para nós, para avançarmos e prosseguirmos ao participar da ceia. E ele continua a mensagem. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado. Entende? É dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Eu fico pensando, Cris, quando Jesus fala isso, o apóstolo Paulo está falando de uma citação de Jesus. Quando Jesus fala isso, ele está falando de algo eterno, algo que foi estabelecido antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Em Hebreus capítulo 10, fala que o Senhor não se agradou de sacrifícios e ofertas que eram feitas segundo a velha aliança. E aparece uma fala que é de Jesus: eis-me aqui, no rolo do livro está escrito sobre mim. E tem um momento que ele fala assim: prepara-me um corpo. Tipo assim, prepara-me um corpo que eu serei essa oferta que te agradará. Eu serei o corpo que será entregue numa cruz, que será o Cordeiro perfeito, que libertará o meu povo da morte. Porque o Cordeiro faz a diferença na vida do povo, assim como o Cordeiro fez a diferença para a casa daquela família de Israel. Se não fosse o Cordeiro imolado, eles estavam mortos no juízo. Você já celebrou o Cordeiro hoje? Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Então, queridos, nós precisamos celebrar isso, essa verdade, porque Hebreus capítulo 10, ele traz realidades do sacrifício de Jesus, de como que o sacrifício nos santificou, nos purificou de uma vez por todas. Não havendo mais necessidade de sacrifícios, não haverá mais morte de cordeiro, não há mais derramamento de sangue, porque o sangue que foi derramado, ele fala coisas superiores ao que fala o sangue de Abel. Vocês lembram de Abel? Abel não é o seu vizinho, Abel é aquele que é filho de Adão, o segundo filho de Adão, que foi morto por seu irmão Caim. E Deus, quando se apresenta para Caim, o sangue de Abel clama diante de mim. Clama por quê? Clama por justiça. Por causa disso, você vai ser amaldiçoado. Mas o sangue de Jesus também clama por justiça. Uma justiça que é dada por nós. Uma justiça por isso, agora você é justificado. Você não está debaixo de maldição. Você não está debaixo mais da condenação. Por causa do sangue. Não tem a ver com a sua bondade, queridos. Não tem a ver com você. Você pensa naquela família. Você acha que eram em torno de 3 milhões de pessoas. Não tinha ninguém ali que não tinha dado uma tropeçada no filho ou na mulher e virou a cara daquele dia? Ou estavam todos muito santinhos? Não tinha alguém que estava falho diante de Deus? Não tinha alguém que talvez estava mais... O cordeiro estava lá, imolado, estava lá o sangue naquela casa. E o sangue vinha para o lado de fora. E quando se via o sangue, o anjo da morte passava por cima. Não era a casa perfeita, mas era um cordeiro perfeito. Deus não está exigindo sua perfeição, mas Deus quer que você considere a perfeição do cordeiro. Porque quando você considera a perfeição do Cordeiro, você tem confiança. Hebreus capítulo 10 vem antes de Hebreus capítulo 11. Quantos gostaram dessa revelação? Hã? O que eu estou falando é Hebreus capítulo 10. E a Bíblia diz que a fé, que está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Que firme fundamento é esse? Que está em Hebreus capítulo 10. Você ter esse firme fundamento, saber que o Cordeiro foi suficiente, que a obra foi perfeita. Não por acaso essa palavra foi dada aos hebreus que tinham o costume de trazer outras ofertas e sacrifícios e não considerar o Cordeiro. Amém? Mas o Cordeiro foi suficiente. Fala assim, o Cordeiro foi suficiente.
O Cordeiro
foi suficiente. Ele é suficiente. Amém, queridos? Mas, continuando, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Como nós estamos fazendo aqui? Estamos memorizando, entendendo o corpo, a importância do corpo, daquilo do sacrifício. O corpo que a Bíblia diz que foi dilacerado, queridos. Quando já viram aquele Paixão de Cristo, do Mel Gibson? Viram? Ficou bonito o corpo de Jesus? Ficou horrível. Mas se a gente for relatar na Bíblia, olhar na Bíblia, ficou pior. Era o cenário da crucificação. Mas foi por você. Foi por mim. Aleluia. E ele continua, esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então, participar da ceia é trazer a memória da obra do Calvário. É lembrar daquilo que ele fez. Aquilo que ele fez por você. Tudo é dado por você. Por você. Por você. Por você. E, queridos, e às vezes nós ficamos pedindo tanta coisa a Deus e não consideramos que ele já fez. Porque a ceia fala daquilo que foi consumado na cruz. De uma vez por todas. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Queridos, naquela casa onde aquele cordeirinho viveu 14 dias, foi lembrado da morte daquele cordeiro. Pode ser que naquele momento a família tinha se apegado ao cordeiro, como um animal de estimação. Imagina, sacrificar a espoleta. Quantos conhecem a espoleta aí? Mas, enfim, o que se considerou naquele momento em que o anjo da morte passaria era a morte do cordeiro. Jesus está falando, quando vocês vão cear, lembre-se da minha morte. Porque por causa da minha morte, vocês recebem vida. Agora, o versículo 27 diz assim, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. No português, a palavra indignamente é um advérbio. Quem é professor de português aí, diz amém. Porque está acompanhando o verbo comer. Comer indignamente. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. É a forma com que se come. É o modo com que se come o pão e bebe o cálice. Aí ele vai explicar por quê. Sem discernir. Porque ele continua. Ele continua o versículo 30. Aliás, no 29 mesmo. Desculpa, André. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor. Vocês estão discernindo o corpo do Senhor? Amém? Vocês estão entendendo que o corpo dele foi preparado para ser sacrificado como cordeiro e por causa do sacrifício dele, por causa do juízo que caiu sobre ele, você está livre dessa condenação? A morte tem que fazer o quê? Passar por cima. A maldição tem que passar por cima. por cima. A enfermidade tem que passar por cima, porque Páscoa é isso. Aí ele vai trazer, ó, quem está falando aqui é apóstolo Paulo, no versículo 30, ele diz assim: eis a razão porque há entre vós muitos fracos. Muitos o quê? Fracos e doentes, não poucos que dormem. Ele está dizendo assim, não deveria haver. Vocês entendem, queridos? Não sou eu que estou falando, é Paulo, como boca de Deus. Não deveria haver, mas porque não discernem o corpo do Senhor, ou porque não ceiam, discernindo o corpo do Senhor, fazendo menção e memória dele, daquilo que foi feito. Ele está dizendo o seguinte, muitos não deveriam ter dormido. Aqui a Bíblia fala dormir, mas era morrido. O que que a Bíblia diz? O meu povo é destruído porque falta o conhecimento do Senhor. É uma chave preciosa. É algo muito poderoso de Deus. E a gente não tem que trazer doutrinas em cima de experiências. Nem sempre as nossas experiências vão ser boas. Às vezes, nós estamos falando sobre não estar doente, mas nós passamos por enfermidades. Às vezes, nós estamos falando sobre não morrer, na nossa casa acontece morte. Às vezes, nós estamos falando sobre a ausência de maldição, mas tem uma situação que é muito parecida com a maldição. Mas isso não anula a palavra, não anula a verdade. E quanto mais eu vou tendo consciência da verdade, mais aquilo se torna realidade para mim. Você pode dizer, pela fé, eu não deveria passar por enfermidades?
Eu não deveria passar por enfermidades.
Não deveria, queridos. A gente tem que ter essa consciência. Porque na hora que vier, você pelo menos vai tentar, ou você ora, dizendo, isso não pode passar por mim. Está em mim e tem que passar por cima de mim. Amém, queridos? Isso pode nos livrar de algumas coisas. Deus não quer que nós morramos antes do tempo. Salmo 91 diz, eu prolongarei os seus dias e te mostrarei a minha salvação. Deus está mostrando a salvação dele para nós. Deus está mostrando a realidade dele para nós. E ele continua, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O que ele está dizendo? Queridos, a palavra julgar é separar. Ele está dizendo assim, se nós entendêssemos que nós somos separados, nós não somos como o mundo. Coisas acontecem com o mundo e não deveria acontecer conosco. Mortes acontecem com o mundo que não deveria acontecer conosco. Olhe para o Egito. Quem é você lá no Egito? Olhando para a realidade de Israel. Você é Israel ou você é o Egito? Entende? Porque existe uma condenação que está no mundo, que, de acordo com o contexto, é a enfermidade, a morte. São condenações que estão no mundo. Mas, quando nós nos julgamos a nós, discernimos o corpo, entendermos o Cordeiro, entendemos que nós não somos do mundo, entendemos que nós somos separados, nós estamos livres dessa condenação. Amém, queridos? Nós precisamos rejeitar algumas coisas em nossas vidas e não nos conformar com elas. A Bíblia diz, não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela... Então, o que você tem que fazer, queridos? Não é que vem uma dor de cabeça, porque às vezes a gente quer ter fé para uma enfermidade que exige uma cirurgia, mas se vem uma dor de cabeça e você anula ela naquele momento e fala assim, repreendo no nome de Jesus essa dor. Eu não sou do mundo. Eu tenho sangue sobre mim. Amém, queridos? Se você não praticar com coisas pequenas, esquece, você vai praticar com coisas grandes. Aí as pessoas querem praticar quando vem uma situação difícil. Aí, Senhor, por favor, ore, 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 queridos. Nós devemos nos armar agora. A palavra de Deus, se revestir-vos de toda a armadura do Senhor, para que possais resistir no dia mal. Mas primeiro eu revisto a armadura. Eu revisto a armadura. Amém? capacete da salvação, a couraça da justiça. Então, essa é uma verdade. Agora, olha uma realidade de quando o povo de Israel, o que aconteceu com eles quando eles saíram do Egito? Salmo 105, versículo 37, na Revista Corrigida. Mas a eles os fez sair com prata e ouro. Eles saíram de Israel com o quê? Com provisão. E entre as suas tribos não houve um só enfermo. Para pensar nisso. 10 segundos sem meditar sobre isso. E eu não estou dizendo aqui que eu não passo por isso. Eu estou dizendo para a gente meditar sobre isso e a gente rejeitar isso. Pensa nisso. Por que não houve só um enfermo? Queridos, algo aconteceu com eles. Algo tinha poderoso naquele cordeiro. Algo tinha uma realidade voltada na Páscoa em que eles comeram e ao sair não havia entre as tribos nenhum só enfermo. 3 milhões de pessoas. Quantos coabitantes de Vila Velha? Mais ou menos. Hã? 6. Muito menos, né? Não dá nem 1 milhão, né? Dá não. Dá um pouco? Vão olhar o hospital lá, vão olhar a farmácia, vão olhar, ver se não tem um monte de gente. Sabe, querido, eu estou trazendo isso para a gente despertar. Deus quer que você viva e com saúde. Deus quer que você viva e viva com saúde. Eu vou terminar e nós vamos estar participando da ceia. O que eu ia falar, gente?
Da lei da morte?
Não. Lei do Espírito da Vida. Nós vamos estar terminando e participando da ceia. Eu vou ler esses versículos de Atos, capítulo 20. No versículo 7. No primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Estando nós reunidos com o fim de partir. Estavam lá com o fim de quê? Partir o pão, desse momento aqui. Quem está falando isso? Paulo. Paulo, que devia seguir viagem. Ah, quem está falando é Lucas, né? Mas ele está falando a respeito de Paulo. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Aleluia. Que bênção, hein? Quantos querem ir embora aí? Aí, havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar, abaixo e levantado morto. Então esse jovem foi vencido pelo sono. Ele caiu. Quem está dormindo aí, acorda aí para não chamar de Eutico. Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Sabia que eu não tinha reparado isso? Ele continuou, prolongou até meia-noite, e foi até umas 5 horas da manhã, falando. É muita graça sobre a vida desse homem e sobre a vida da igreja que estava ali. Não é verdade, irmãos? Isso é uma verdadeira vigília. E um homem só falando, porque a vigília tem que ter movimento, né? Vem um conjunto, vem outro, um ministro uma coisa, tem que ser rápido, né? Tum, 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 15, 20 minutos, vai, pá, 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 para poder o povo aguentar. Mas um homem só falando discurso. Prolongou até meia-noite, um homem vencido pelo sono. Mas, queridos, mesmo o cara tendo sido morto, abraçado, estava lá vivo, mas estava lá. Eles continuaram, que eles vieram para fazer o quê? Partiu o pão. Subindo de novo, partiu o pão e comeu. E ainda lhes falou largamente até o romper da alva. O que fez com que esse povo aguentasse até 5 horas da manhã? O partiu o pão.
Aleluia.
Cris, há uma realidade no partir do pão que traz força. Força para nós avançarmos, prosseguirmos naquilo que Deus tem para nós.
Amém.
Assim como o povo perseverou até o final, eu digo, vamos botar aí, o Caleb conseguiu, opa, Caleb comeu desse pão. Amém? Existe uma realidade na ceia que nós precisamos nos alinhar e entender. É algo poderoso de Deus para nós, igreja. Isso não vai passar, não. Tem uma realidade gloriosa de Deus para nós ao comer do pão e beber do cálice. Porque Jesus, vocês permanecem em mim e eu em você. O que é Jesus em você, queridos? O vivo, Jesus vivo e ressurreto em você. Aquilo que está morto com Jesus ressurreto, o que vai acontecer? Aquilo que está sem ânimo, morto em você, com Jesus ressurreto dentro, o que vai acontecer? Queridos, isso é a realidade da ceia. Vocês lembram dos discípulos que logo ouviram que Jesus morreu e eles vieram cabisbaixos, voltando para Emaús, e aparece Jesus e sem mostrar quem ele era. E começa a falar das Escrituras. Não convinha nos profetas, não diz que ele morreria, ressuscitaria. Aí vinha falando na lei, trazendo realidade sobre ele, como nós fazemos, falando sobre ele. Naquele momento o coração dele estava ardendo, mas ainda não era o xeque-mate para que se consolidasse aquilo que Deus tinha para a vida deles. Eles convidam aquele homem que eles não sabiam que era Jesus. Vão lá para casa. Aí quando eles chegam em casa, Jesus vai partir o pão. E quando Jesus parte o pão, eles falam, era ele. E ele some naquele momento. O que acontece? Eles pegam, juntam as malas e vão voltar para Jerusalém. Vão voltar para o nosso propósito. Vão voltar para aquilo que Deus nos estabeleceu. Queridos, há realidade na ceia que nós não podemos desperdiçar. Amém? Vamos colocar de pé? Sempre que possível, queridos. Sabe, tem coisas que... Tem coisas que acontecem na nossa vida, bênçãos, e a gente nem sabe por que aconteceu. Nem sabe. Nossa, você foi abençoado. Mas você provou de realidades, talvez, que fizeram a diferença para você no futuro. E nós precisamos entender isso. Que assim como aquele cordeiro que foi morto, na casa daquela família de Israel, o sangue derramado, que eles têm realidades para nós, como igreja.
Amém, amém, Deus.
Onde a enfermidade tem que passar por cima.
Amém.
Onde há a miséria, onde há tudo aquilo que é de maldição, tem que passar de nós, não pode ficar estacionado. Essas coisas não podem estacionar na nossa vida. A Bíblia diz que nós passamos por tribulações. Nós não ficamos estacionados nela. Passar é uma coisa. No mundo vocês vão passar. Mas tem de bom? Ele venceu o mundo. Pega o pão, o cálice. E hoje nós vamos fazer de uma forma diferente. Conscientemente agora, Cris, hoje é Páscoa. Hoje é o primeiro dia da semana. E onde havia uma área adormecida em nossas vidas, será despertada no nome de Jesus.
Aleluia.
Será despertada. E nós vamos, assim que nós formos, partirmos junto o pão, comermos, nós vamos celebrar, agradecer a Deus. E nós vamos ter o abraço de Paulo. Nós vamos nos abraçar aqui profeticamente. O abraço ressurreto. O abraço da ressurreição. O abraço que vai trazer vida. Amém? Um vai abraçar o outro, nós vamos abraçar. Abraça o máximo de pessoas que você puder, mas abraço como você fosse Paulo naquele momento. E áreas, que só um abraço, áreas que estavam mortas serão ressuscitadas. Enfermidades serão destruídas. Amém. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos resgatou da maldição da lei. Nós declaramos, Pai, que nenhuma enfermidade, Pai, Senhor, permanecerá no nosso corpo. Senhor, nenhum órgão defeituoso. Ah, Senhor, nenhum problema no sangue, nos ossos, nos nervos. Nada vai permanecer no corpo de Cristo. Nós declaramos o nosso corpo separado, santificado e abençoado. Nós declaramos, Pai, todas as nossas células restauradas. Declaramos, Pai, a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Senhor, sobre nossas casas, sobre nossas famílias. Nós declaramos isso no nome de Jesus. Ah, Senhor, muito obrigado, Pai. Pai, no nome de Jesus, agora nós vamos estar nos abraçando profeticamente, crendo que realidades de ressurreição serão manifestas em nossas vidas. Aquilo que estava morto viverá, será ressuscitada nas nossas vidas, na nossa saúde. No nome de Jesus, abraça com fé, queridos. Esse abraço não é um abraço carnal, é um abraço espiritual. É um abraço de quem crê nessas verdades, nessas realidades. No nome de Jesus, no nome de Jesus.